anunciávamos durante a semana passada e hoje pela manhã já, que conversaríamos nessa manhã com o prefeito Roberto Felim Júnior, já está aqui no estúdio. Prefeito, bom dia, um prazer conversar com você.
Bom dia, Ângelo, bom dia, Teles, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária.
Prefeito Betinho, que avaliação dá para fazer desse período de administração, 2015, enfim, esse período que agora aponta para uma reta final, né? Sempre o último ano tem a eleição, enfim. Que avaliação que dá para fazer, assim, como é que está sendo marcada a administração Betinho Franciscato?
Na verdade, uma avaliação que tem que ser feita, e a gente sempre ponderou isso, a nossa equipe ali, a equipe da administração, é que existem regramentos que nos permitem ou não algumas medidas e ações no ano eleitoral. E o máximo que nós pudéssemos desvincular essa questão eleitoral, o planejamento da administração, justamente pelo crescimento de Frederico e por aquilo que nós buscamos, que pudesse ser desvinculado. Então foram os dois primeiros anos de planejamentos, encaminhamentos, parte burocrática, convênios, assinaturas de contratos, aonde no terceiro ano e quarto ano começam as execuções. E não porque é um ano eleitoral, é porque é um período burocrático. Se a gente falar de uma emenda, se nós formos falar de uma emenda encaminhada por um deputado, coincidentemente ou não, o período de execução, de contratação, de liberação de recursos, ele se dá normalmente depois de 18 meses. Então tu trabalha o primeiro ano buscando os recursos e nesse processo tu vai vinculando esse processo. Então, esse ano de 2015 foi um ano atípico por as questões muito técnica que nós tivemos no que diz respeito principalmente à troca de governo do Estado. Então é um ano em que o primeiro ano de governo do Estado vem o planejamento de toda a dificuldade financeira, e que para nós estávamos no meio do processo, nós não tínhamos como parar este processo. Então, nós tínhamos encaminhado recursos para a UTI, nós tínhamos tratativas vinculadas à questão da unidade de pronto atendimento, teve atrasos de repasses por uma questão financeira que o governo do Estado nos dava, e obviamente que a gente não se preparou para uma dificuldade ou uma crise ou uma situação econômica da forma como estavam se colocando. Existe um planejamento em que tu cria uma gordura de investimento, de valor de investimento, e que nós acabamos utilizando deste valor muito para cobrir repasses que não estavam acontecendo. Então atrapalhou um pouco o processo, mas que quando eu sentava há um tempo atrás aqui nas cadeiras da Rádio Comunitária e nós falávamos sobre projetos futuros que nós gostaríamos de ver acontecendo em Frederico, por exemplo, as unidades habitacionais do FAR, o Parque das Indústrias e a obra de esgotamento, e eu estou citando aqui as três principais obras e maiores obras, fora a obra do PAC, que nós muito discutimos aqui, asfaltamento dos núcleos, da Avenida Industrial, do loteamento Cerute, loteamento Mazute, a questão da Galeria do Aparecida, de quando vai sair a obra da Galeria do Ipiranga. Hoje nós estamos com isso em plena execução, né? Faltando apenas a do esgotamento, que na semana passada nós voltamos de Porto Alegre com uma resposta positiva, mas que isso já vinha sendo tratado desde 2013 com a Corsã, né? Então, dá para se dizer que o ano de 2015 e a metade do ano de 2016 são de concretizações e execuções daquilo que foi plantado e semeado no começo da administração.
Recentemente essa obra do esgotamento foi agora, quinta ou sexta-feira a assinatura, né?
Quarta-feira, e na verdade foi o que aconteceu, Lorini. Nós tivemos um processo de embate em primeiro momento com a Corsã, porque o contrato de 2008 é muito claro quanto à questão de investimento em esgotamento por parte daquele que explora a água, né? O uso da água. E aí, com essa cobrança, eu não vou esquecer nunca de um e-mail que eu recebi de uma pessoa da comunidade de Frederico, em outras palavras, pedindo: mas quem que tu pensa que é para comprar briga com a Corsã e tal, e o que que tu tá pensando, porque houve uma matéria nos meios de comunicação até sobre a possibilidade de rompimento, né? E ali nós conseguimos construir uma boa relação com a Corsã no que diz respeito a começar a resolver esses problemas, porque as nossas caixas de passagem, eu posso dar um exemplo da caixa de passagem ali no bairro Fátima, próximo ao Pomenor, elas já esgotaram, já não está funcionando como deveria, o esgoto está praticamente só passando por ali e saindo esgoto, entrando esgoto e saindo esgoto, e a manutenção é por parte da Corsã. Então, com essas tratativas que começou em 2013, monta projeto, aprova, elabora convênio, assina convênio, libera 5%, licita a obra, tem os períodos de impugnação. A empresa que ganhou fez o projeto executivo. O que, que nós fomos fazer em Porto Alegre semana passada? Apresentar o projeto definitivo, feito pela empresa que ganhou a licitação, para que não tenha margem de erro, e ainda no que diz respeito à rede coletora. Porque uma coisa, essa obra é dividida em duas situações. A estação de tratamento, que é uma estação de tratamento, para você ter uma ideia do volume, ela é para 60% da população. 60% da população de Frederico, ela tem capacidade para tratar. É uma grande estação de tratamento que envolve um investimento de praticamente 5 milhões. E a rede, que é em torno de 3 milhões e 500, que pega toda essa região central, da rua da Rádio Comunitária, aqui da frente da Catedral, para baixo, toda essa bacia do bairro Centro, bairro Ipiranga, passando por baixo do viaduto, pegando ali a pedreira, que chamam, a parte do Primavera, para jogar isso para a estação de tratamento. Primeiro essa bacia. E nós defendemos o projeto, então, algumas alterações e correções que vão precisar na rede, mas nós viemos com a liberação da Corsã para iniciar a obra da estação de tratamento. Porque automaticamente tu tem que construir a estação e posterior a ela, ou concomitante a ela, tu vim fazendo a rede e subindo. Tu não tem como começar de cima para baixo, né? Então tu vai começar a rede de lá da estação, que é para frente do viaduto.
Pois é, eu ia perguntar onde é.
É, para frente do viaduto. Alguns, cerca de 1.500 metros para frente do viaduto, nós já compramos uma área de terra lá. Já está licenciada ambientalmente. Então a estação de tratamento, ela vem subindo para chegar nessa região central. Todas essas ruas vão ser abertas, vai ter poeira, vai ter barro, vai ter transtorno, e a culpa é do prefeito. A gente está assumindo essa responsabilidade, porque Frederico hoje não tem um metro de esgoto tratado. E nós nos propomos a fazer isso. Então, é uma obra demorada, sim, mas que vai iniciar agora. O que nós estamos em tratativa com a Corsã é que esta semana, agora, no decorrer desta semana, sai a indicação da Corsã de quem é o fiscal de obra. E participaram da reunião o Nelson aqui, que é o coordenador agora da Corsã, e o Santi, que é o superintendente, o Santi, que está em Passo Fundo, e eles vão indicar o fiscal de obra, porque esse, duas vezes por semana vai ter a necessidade de estar direto aqui em Frederico acompanhando esta construção. É gratificante, porque foi um período muito grande, foram mais de 2 anos. Ah, mas está fazendo isso porque é em período eleitoral. Não, foram 2 anos de busca, e foi sentado aqui, mais ou menos ao lado de onde eu estou agora, num debate político que eu falei sobre o que era saneamento básico, e falei da importância de ter esse investimento, e agora está se concretizando, né? Então, é uma boa herança que a gente consegue deixar para a comunidade de Frederico.
Você falou agora há pouco com relação a 2015, atraso de recursos. O município tem muitos recursos para receber, tem atraso de repasses?
Assim, ó, os atrasos eles se dão em virtude de programas, por exemplo, o transporte escolar. Ah, eu posso dar um exemplo. Transporte escolar, SAMU, recursos vinculados a programas. Para DEM, que é os vigilantes, né, das escolas. São pessoas contratadas pelo município, o transporte escolar, que eu não consigo enxergar a possibilidade de eu atrasar, entende? Mas eu tenho que receber esse valor para efetuar o pagamento. Eu sou como um atravessador no meio desse processo. E eu poderia simplesmente falar para essas pessoas, olha, o governo não pagou e eu não tenho para te pagar. Eu não posso fazer isso. É injusto, porque eu acabo afetando diretamente a economia do município. Então, nós fechamos o ano aí com cerca de R$700 mil de recurso nosso, limpo, próprio, que foi pago e que agora nós estamos buscando ser ressarcidos. Às vezes, num mês entra dois, mas nós temos recursos que o governo tem que nos repassar e nós estamos ainda aguardando. Fora isso, recursos do governo federal, mas aí que são recursos baseados em cronograma. Por exemplo, a obra do Ipiranga, ela iniciou. Então, atrás do Ipiranga foi feito toda a galeria, até a esquina ali, a metade da quadra do ginásio ali, até a metade do ginásio, dali tubulação, e essa tubulação e a galeria, ela sobe para o asfalto, para o acesso da cidade, e atravessa o asfalto ali, com as caixas com boca de lobo. A obra, ela está com 50% feita, e para a empresa voltar a fazer os 50%, ela tem que estar depositado os outros 50% do valor. Então nós estamos aguardando o depósito, por isso a obra agora deu uma segurada, mas já está resolvido, já foi feito na medida que resolvesse em partes e significativamente o problema do Ipiranga. Do PAC, que é os 6 milhões e 500 de obra, nós estamos com praticamente 50% executado, faltando a conclusão da Galeria do Aparecida, que está num processo de finalização e já reposição de calçamento. Nós temos a conclusão do loteamento Ceruti, que ainda faltam algumas ruas, por isso a abertura da Rua Pará ali na praça que está acontecendo, e o Núcleo 7, o asfaltamento de algumas vias, né? E a conclusão de algumas calçadas que faz parte do programa pelo contrato. Mas esta não é atraso, porque conforme sai o laudo de medição, vem o pagamento, porque esse tem sistema de financiamento, esse recurso. Então, tu fez o laudo de medição, manda para a Caixa, efetua o pagamento e daqui a pouco está entrando as parcelas para o município pagar, né? Por isso que tem a cobrança de contribuição e melhoria, e só ficou isento os núcleos, porque são considerados áreas de interesse social. Então, o município não pede o ressarcimento em partes do valor, que seria um terço, né? E um terço é o município quem arca.
Prefeito, outro assunto que final de 2013 e 2014 foi bastante debatido, a questão da UPA. A gente sabe que a UPA não abriu, sabe por quê que não abriu, pelos recursos, enfim. E agora há uma discussão para tentar transformar a UPA num postão? É isso,
prefeito? Na verdade, é num posto 24 horas, né? Seria um posto de saúde 24 horas. E esse posto de saúde 24 horas, equipado, por exemplo, com raio-x, onde as unidades de saúde com as demandas poderiam ser remetidas para este posto para fazer o exame, ao invés de fazer no setor privado, né, ou vinculado a convênios. Nós teríamos a possibilidade de estar fazendo isso dentro de uma estrutura de saúde. Foi montada uma comissão pela FAMURS, entre os prefeitos, a qual eu participo, e que está tratando diretamente com o Ministro da Saúde, no Ministério da Saúde, em Brasília. E, por parte do Governo do Estado, nós já teríamos algumas tratativas que não teria problema, porque nós, se fosse o primeiro caso, seria uma situação, mas Cruz Alta já funciona como posto de saúde 24 horas. Então, baseado nesta documentação e nesses trâmites, é que se buscou, porque se houve a liberação do Estado e do Ministério e está havendo o depósito dos valores com essa tratativa, ou ao menos, mesmo com atraso, vai haver o pagamento, significa que abriu a possibilidade de discussão para os outros municípios que estão com ela, com plena possibilidade de abertura. O custo reduziria muito. Para se ter uma ideia, nós estamos falando de um custo mensal de em torno de 250 mil e que hoje ficaria em torno de 470, 460 mil por mês. E ela funcionaria praticamente nos mesmos mecanismos, só que seria um posto 24 horas, ao invés de uma unidade de pronto atendimento, de urgência e emergência, aonde estabiliza o paciente e manda para fora. Porque daí nós temos as 5 especialidades de sobreaviso, no HDP, que dariam o suporte necessário para aquele caso de encaminhamento necessário para uma urgência e emergência, que seria o hospital.
Essa discussão na FAMURS lá, os prefeitos chegaram à conclusão que não tem possibilidade de lutar pelo projeto inicialmente proposto da UPA, que é bem mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista, do Sim. que um postão. Chegaram à conclusão que não tem sentido fazer a briga por mais recursos e ter uma UPA. Isso não vai acontecer. Tá, essa é a conclusão que você chegar?
Não, aí é que está. O projeto é maravilhoso, mas aí eu te pergunto, brigar com quem? O ministro já disse que não vai aumentar os valores do repasse. O governo do estado disse que não tem dinheiro para pagar. Brigar com quem? Para mim marcar uma audiência, eu tenho que falar 48 horas antes ou mandar um e-mail um mês antes para conseguir uma audiência com quem tem a caneta na mão para dizer que vai pagar em dia. O convênio é para pagar em dia. Se o governo do estado não atrasasse os repasses, se o governo federal pagasse em dia os repasses e não demorasse 6 meses para uma habilitação, não teria um problema em abertura. Quando criaram a UPA, aquele ano que criaram e que definiram os valores de repasse, foi uma situação, Teles. O aumento do diesel, o aumento da energia elétrica, o aumento do funcionalismo, o aumento dos preços do medicamento, dos gases, tudo isso teve aumento e não foi imposto pelo prefeito Betinho. Foi por uma política de governo federal e governo do estado. E os valores que foram mensurados para cobrir essas despesas são exatamente os mesmos daquela época. Quer dizer que esses repasses, quem tem que arcar é o município, que não é o mentor da UPA, que é excelente. E ela é excelente com o objetivo de quê? Estabilizar um paciente e mandar para referência. Nós temos encaminhados e já publicado no Diário Oficial referências que nós gostaríamos de ter aqui no hospital. Nós gostaríamos de ter obstetrícia, traumato, como referência dentro do hospital. Nós gostaríamos que já estivesse equipada a UTI dentro do Hospital Divina Providência.
Pois é, esse é um outro projeto. Por que essas coisas não andam? Por exemplo, a UTI, já indo para esse outro caminho.
Deixa eu te perguntar.
Por que não abre a pergunta? Seguidamente faz.
Mas assim, ó, nós dois sempre usamos de franqueza. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Tu me pergunta sabendo a resposta ou tu quer escutar de mim aquilo que a população, de fato, as pessoas que buscam as informações, e nós estamos sempre à disposição para responder. Não tem dinheiro por quem tem que pagar a conta. É justo que um hospital tenha que fazer financiamento num banco para pagar o salário do funcionário? Chegou uma época que tinha 1 milhão para entrar de dinheiro no Hospital Divina Providência. É justo que se passe por essa situação financeira o município daquela água mineral que a rádio comunitária compra. O município fica com 18% de todo o bolo, os municípios ficam do imposto. E isso é diluído pelo FPM na proporcionalidade de número de habitantes. É justo que nós tenhamos que estar marcando audiência para estar recebendo conta que é obrigatoriedade de pagamento por parte da esfera federal e da esfera estadual. E quando eu falo esfera federal e esfera estadual, vamos desvincular partido político, porque o meu partido faz parte do governo federal e faz parte do governo do estado. É uma folia política que ninguém consegue entender, de todos os partidos políticos. De decisões de presidência, lá em cima, que tem que ser acatada nos municípios e nas suas bases. Só que quem está pagando um preço muito caro com isso é a população. E a população tem acesso a quem para cobrar? Ao prefeito. Não consegue chegar dentro do palácio do governador para dizer para ele: olha, meu querido, eu não quero saber se tu não tem dinheiro. Tem que pagar o salário em dia. Nossa situação financeira do município, com aquilo que é obrigatoriedade nossa, está em dia. Dia 24 de dezembro, no dia do Natal, os nossos servidores estavam com o salário em dia. No dia 24 de dezembro eu podia segurar para pagar com a entrada do IPVA, dia 5 de janeiro que era o meu prazo. Dia 24 de dezembro nós pagamos para movimentar a economia de Frederico. Então, eu só fiz esse trocadilho, Teres, por quê? Porque as pessoas estão cientes, as pessoas que estão prestando atenção nas entrevistas, nos meios de comunicação, na imprensa escrita, o governo do estado só diz que não tem dinheiro.
Então quer dizer que a UTI não vai abrir?
Não, a UTI nós estamos trabalhando a compra dos equipamentos com um repasse mensal que o governo do estado faz. Esses repasses agora estão sendo regularizados. Houve um período que não veio este valor. E o município vai ajudar com 6 parcelas de 25 mil para viabilizar a compra desses equipamentos também e medicamentos para o hospital.
O problema é a estruturação...
A construção está pronta.
O problema é a manutenção depois.
Olha, tu praticamente cria um programa, certo? Tu diz: olha, vocês querem? Queremos. Nós damos a manutenção, então nós queremos. Uma UTI precisa em Frederico. Nós necessitamos de 10 leitos de UTI. Hoje mais do que a unidade de pronto atendimento. Falando em questões de
prioridades.
A UTI é uma prioridade por um acidente que possa acontecer, por quantas vidas que a gente perde e deslocamentos de famílias para outros centros que poderiam estar acontecendo nesses 10 leitos de UTI em Frederico. O custo de manutenção depois, ele tem que ser arcado, obviamente, em boa parte, pelo estado. Por quê? Nós temos uma situação de jogo de responsabilidade. Qual que é a preocupação que deve ser prioritária dos municípios? Isso é estabelecido por regramentos e legislação. A atenção básica. As unidades de postos de saúde, as agentes de saúde que fazem aquele trabalho nas casas, as demandas. Se nós conseguirmos formar essa rede de atenção básica bem estruturada, qual o maior problema hoje? Não é quando se fala em medicamento nos postos de saúde. Sim, há as falhas de compra, de licitação, de entrega de medicamento, mas existe uma listagem de medicamentos que são responsabilidade do município e uma outra que é demanda do estado. Aquilo que é demanda do estado, na sua maioria, tem que haver um processo de judicialização para se conseguir esse medicamento. Nós estamos acompanhando isso agora. E isso é lamentável, porque daí parece que é o município que não tem aquele medicamento, tu entende? E muitas vezes a ordem judicial vem que o município também efetue a compra. E aí, às vezes, com despesas significativas. Nós tivemos um caso de um valor de quase 30 mil reais, que foi metade para o Estado e metade para o município, de um tratamento que era, por lógica, responsabilidade somente do Estado. Mas existe a responsabilidade compartilhada e que a gente assume. E aí os valores são sequestrados para garantir o pagamento. Então, o maior problema hoje, se os municípios tivessem, isso eu não estou falando especificamente de Frederico, tá? Se os municípios tivessem a possibilidade de aquilo que está no papel fosse honrado, por exemplo, eu sei que todo dia 5 eu vou receber o repasse da UPA, eu sei que todo dia 5 vai entrar o dinheiro para a compra dos equipamentos da UTI e depois vai ter o dinheiro da manutenção, a estrutura funcionaria. O SUS, ele é eficaz. O SUS, a ideia de sistema único de saúde, não existe igual no mundo, mas desde que ele tenha a funcionalidade de fato. O que está escrito na UPA, na portaria porte 1, e aí eu devolvo a pergunta, mas para ficar no ar. Os municípios entenderam que ela não é boa? Não, pelo contrário, ela é excelente. Tanto é que lá diz, 24 horas é um médico pediatra e um médico generalista. E o governo mudou para 2 generalistas, mas não aumentou o repasse, para diminuir a despesa, porque daí um médico pediatra 24 horas numa escala tu precisa de 6. Agora, inclusive numa entrevista aqui na comunitária de pessoas ligadas ao governo do estado, já se diz que existe a possibilidade de um só médico generalista para diminuir despesa. Para aí. Então a preocupação está na hora de assumir que não tem dinheiro para pagar, porque se for seguir o modelo que é bom para a população, é o que está escrito lá na portaria. 2 médicos, 24 horas, porte 1 para atendimento de população com mais de 50 mil habitantes. Não tenho dinheiro para pagar isso, vou transformar em um médico 24 horas. E aonde que fica a qualidade e excelência do atendimento? Você muda as regras no meio do jogo para viabilizar a questão financeira. A questão financeira deveria ser o segundo ponto. Vamos viabilizar o atendimento com a portaria que diz quais são as regras. 2 médicos. E se tiver que aumentar o repasse, sim. Esse aumento ele tem que ser gradativo, conforme... Vamos regular por IGPM? Pô, vamos pegar de quando foi criado o valor, há anos atrás, que foi definido que é 100.150, um exemplo, aqui eu estou dando um exemplo, 100.150 pelo Estado e pela União, vamos pegar na época que foi definido esse valor e vamos atualizar ele por IGPM ano a ano. Teve ano que foi negativo, teve anos que empatou, mas do ano passado para esse ano foi 10.54. Vamos atualizar esses 10.54, não atualizando, quem tem que atualizar isso? Sobre a parte do município ou município, e sobre a parte do governo do estado, do governo federal ou município.
Mas nessa luta, Betinho, para conseguir essas coisas aí, oferecer para a comunidade, como é que está a organização, assim, como é que tu vê a organização da sociedade de uma forma geral, das próprias lideranças, como é que tu vê a manifestação, por exemplo, dos representantes da comunidade, que vereadores e a própria sociedade organizada, certo. E não me refiro apenas ao nosso local, como é que a gente está no teu ponto de vista, para a gente avançar para isso?
Sabes,
a própria
ANZOP, inclusive, né? Tu sabes que assim, ó, nós discutimos isso na ANZOP, a FAMURS precisa ter um papel mais atuante, mais prático, porque as decisões estão vindo e nós estamos tendo que acatar, tá? Mas o que eu vejo principalmente é que a participação da sociedade organizada, ela não acontece muitas vezes por interesses políticos. E me preocupa quando
ou desconhecimento. Também?
Eu atribuo mais a questão política partidária. Fico de canto para ver o estouro. Vamos ver o que acontece.
Boto mais lenha na fogueira para ver o circo pegar fogo.
Para ver o circo pegar fogo. Vamos pegar principalmente porque esse é um ano eleitoral. Por que é que eu vou me juntar numa caravana ao Betinho para ir lá brigar, sabendo que eu tenho trânsito dentro do governo do estado, se no final eu quero que se exploda, para depois eu vir como salvador da pátria? Tu entende? E não se cria a mentalidade de quem está pagando um preço muito alto por isso. É a própria população. e daqui a pouco quem vai sofrer com isso é a própria pessoa, porque tu não deseja nunca para que aconteça para alguém, mas tu pensa sempre que vai acontecer com o vizinho, mas nunca com a tua família. E a hora que precisar de um serviço que tu podia ter ajudado para melhorar e não ajudou. Eu vou dar um exemplo de uma mobilização, teve a participação da rádio comunitária nesse processo também e de outros meios de comunicação, quando com uma caravana nós fomos para Brasília para ver a questão da ponte. A sociedade civil organizada, as entidades participaram ativamente, os Rotaries, o Lions, para resolver estas situações. Uhum. E as maiores conquistas do município sempre tiveram a participação ativa destas entidades. Mas, infelizmente, nós estamos entrando num ano eleitoral e que eu vejo assim, ó, muito do que se faz agora parece que se tem pretensões políticas ou se quer vincular a política e daí alguns recuam. Infelizmente é um preço que se paga. Por isso que, Teles, assim, ó, esses dias eu disse numa entrevista, Ângelo, o que nós estamos vivendo hoje, e eu tenho essa visão dentro da administração, posso estar errado, mas é uma crise política, é uma crise moral e nem tão econômica. Mas que a econômica está sendo motivada por estas outras crises. E quem tem poder de investimento está sentando para trás para dizer assim, para aí, eu vou esperar para ver o que acontece nisso tudo.
E aí,
e jogos de interesse da Câmara dos Deputados, querendo ver o circo pegar fogo no governo, querendo tirar a governabilidade do governo federal, o governo federal com seus entraves talvez perdendo a governabilidade, e isso vem acarretando e refletindo nos municípios. Tu vê, nesse jogo eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado, mas é um jogo que está acontecendo, é uma situação que está acontecendo e que os municípios estão pagando um preço muito alto. A comunidade está pagando um preço muito alto.
2016, falamos de questões mais sociais amplas, e amplas. Do ponto de vista assim, bom, o que nós temos que fazer ainda mais para Frederico, do ponto de vista assim, do desenvolvimento, quais são os passos? O que está sendo feito e o que tem que fazer?
Ó, aquilo que nós semeamos e buscamos viabilizar, que é principalmente no setor industrial e no setor primário, né? A nossa região ela tem uma característica muito forte, um potencial muito forte no que diz respeito à questão da produção do setor primário, principalmente na suinocultura. Nós estamos com uma granja do empresário Leonir Balestrelli, com um potencial enorme que vai mudar muito a economia da nossa região e do nosso município. É um investimento de mais de 30 milhões e que está acontecendo em Frederico. Paralelo a isso, o Parque das Indústrias, amanhã vai ser feita a planimetria final para demarcação das ruas. Tá? Então, essa semana a gente começa o processo de demarcação das ruas dentro do Parque das Indústrias. Essa semana foi intenso o maquinário lá. Para te ter uma ideia, num dia nós chegamos a ter 4 caminhões truque, 2 escavadeiras hidráulicas e 2 tratores de esteira trabalhando especificamente uma única área para mudar um pouco a topografia, e agora nós podemos fazer o risco de rua, já encaminhando o projeto de energia elétrica RGE e trabalhando a questão estrutural. A do FAR, nós buscamos, já tivemos uma reunião na sexta-feira de manhã com a Creluz, aqui fica meu reconhecimento ao presidente do Imar Batista, que é a construção das unidades habitacionais. Então a parte econômica caminhando junto com a social. Mas o que nós temos que buscar para este ano é a viabilização já do processo de doação dos terrenos para este parque industrial que foi montado, que é o Parque 2, sendo que já foi feito do Parque 3 ali no final do ano, né? Já foi feita a doação para os empresários que se demonstraram interessados em ter essa área
foi
do Parque 3.
Foi naquela sessão extraordinária da Câmara.
Isso, naquela sessão extraordinária, e que depois até algumas dessas leis de doação, quem sancionou foi o presidente da Câmara e prefeito em exercício, Paulo.
Tem novas empresas sendo contratadas para virem, ou é uma mudança de empresas de locais já para esses espaços?
Eu te confesso que assim, ó, obviamente que vão surgir pedidos de novas empresas, mas hoje, na demanda que nós temos dentro do município para estarem migrando a este espaço industrial 2, é maior do que a oferta. Nós temos um número de terrenos e a procura pelo terreno é maior por empresas já de Frederico, aonde o que acontece? Estão instaladas dentro do município, mas pelo plano diretor elas estão com os dias contados. Hoje elas não conseguem ampliar, tem logística para ampliar, e comercializar, mas não tem espaço e o plano diretor não permite.
E o que, que elas vão ganhar, Betinho? O que, que elas vão dar em troca, melhor dizendo?
Na verdade, o aumento de produtividade, que isso já é mensurado na sua carta consulta, e elas já dão emprego. Agora, tu imagine que daqui 10 anos o plano diretor diz que elas têm que sair de dentro, da onde elas estão, porque o plano diretor ele coloca uma limitação de tempo para aquele tipo de atividade. O município fechar os olhos e dizer te vira é muito cômodo. Essas empresas precisam deste espaço, precisam estar num espaço apropriado e que permita o crescimento dessas empresas. Então é isso que o Comúdio vai avaliar. Simplesmente mudar de endereço por mudar, não. Tanto é que a empresa que quiser um maior espaço e que esse espaço não seja o suficiente, porque nós vamos doar um terreno, por exemplo, ela vai ter que buscar a compra do terreno ao lado, que ficou para o setor privado. Ela tem que investir também, mas ela investindo no pavilhão movimenta o setor da construção civil, ela contratando mais movimenta a economia de Frederico, porque ela vendendo mais para nós também tem um retorno disso tudo, né? São sementes plantadas que o resultado não é imediato, mas que já deveria ter acontecido. Nós estamos comemorando no ano de 2015, nós comemoramos 60 anos de Frederico com um único distrito industrial. E nós estamos falando de 3 anos da atual administração, com o Distrito Industrial 2 em execução e iniciando a execução do Distrito Industrial 3 já com as empresas mensuradas que vão se implantar lá. Quer dizer, há um crescimento muito forte e um investimento e acreditando muito nesse setor por parte da administração. E eu acredito que é isso que esteja nos permitindo sentir menos o reflexo do que está acontecendo hoje nos grandes centros.
Isso vai contribuir para o desenvolvimento futuro. O que, que se planeja assim? Ah, nós pensamos, Frederico, daqui a 20 anos de tal forma. E te pergunto sobre o setor primário. Em todas as falas, sempre uhum. destacado como o nosso mais importante.
Certo.
Como é que está a estrutura do pessoal no interior? Como é que está essa questão que eu digo... estradas,
escoamento de produção
e fazer com que as pessoas permaneçam lá, jovens.
Sim.
O que a administração...
Eu acho que o maior exemplo que pode ser dado é que nós em 16 anos tínhamos 13 agroindústrias existentes no município e nos últimos 3 anos em parceria com a Mater foram regularizadas mais de 14. A regularização dessas estruturas, a valorização da agricultura familiar. E aí vem uma questão estrutural, de escoamento de produção. Esta é uma dificuldade. Para se ter uma ideia, no mês de novembro e dezembro, vamos pegar novembro e dezembro, os últimos 60 dias de 2015. Dos últimos 60 dias, nós tivemos que abortar, por exemplo, por um período, a execução do asfalto na Cabo Rocha, justamente por causa das chuvas. E não foram chuvas fracas. Chuvas que estragaram significativamente as estradas do interior. E que agora... Na metade do mês de dezembro e agora na primeira semana do mês de janeiro, nós conseguimos com o governo do estado, com a Secretaria de Obras, e aí fica o nosso agradecimento ao Burma, o secretário, o maquinário terceirizado para recuperação das estradas do interior. Ainda estamos fazendo isso, aproveitando o tempo seco, ainda estamos fazendo isso, mas atrasou e muito o nosso cronograma. Tendo boa estrada, este ano nós estamos licitando, até acontece agora, dia 21, se eu não me engano. Agora, nessa última semana do mês de janeiro, já fica como anúncio público aqui na rádio, mas tem um edital, nós estamos licitando horas máquinas, só que as horas máquinas que nós estamos licitando este ano para o interior é único e exclusivamente para os acessos à propriedade. Então, trabalhamos as estradas e dentro da propriedade foi trabalhado com as horas máquinas para aqueles agricultores regulamentados. E agora nós vamos trabalhar o acesso à propriedade para justamente dar o mínimo necessário dessa estrutura. Mas quando a gente fala em estrutura no interior para permanecer no campo, Teles, vai desde quando vocês noticiavam aqui que o interior não tinha água tratada e era uma briga do Ministério Público com a Prefeitura de quem ia pagar essa conta, e nós estamos pagando essa conta, o município está pagando o tratamento de água naquelas comunidades que optaram. Então são mais de 17 poços artesianos com água tratada gratuitamente no interior. Nós colocamos a água na linha Brondani. Hoje a linha Brondani tem água na torneira de uma obra de mais de R$70 mil, que foi ainda no governo passado do estado. No governo passado do estado que nós conseguimos a liberação e foi feita a execução com o atual governo. nós conseguimos, e ainda tem demandas para se fazer, mas nós conseguimos fazer com que o interior tivesse a isenção da iluminação pública, que era discutido aqui na rádio comunitária na época eleitoral. São esses tipos de atitudes, não cobrando iluminação pública, dando água tratada, que nós podemos falar que avançamos muito. Emblemático era tirar a sala de agricultura da Secretaria de Agricultura do Porão. Isso era emblemático, não significa que foi dada uma maior estrutura para o interior, mas para a Secretaria de Agricultura que presta um atendimento. Emblemático seria também falar que a Secretaria de Agricultura hoje tem um piscicultor, tem um enólogo consultor, tem um engenheiro agrônomo como secretário, tem um engenheiro agrônomo como assistente, tem dois médicos veterinários a mais contratados, um para trabalhar exclusivamente a bacia leiteira, os botijões de sêmen foram adquiridos. Então, está havendo um crescimento? Está. Precisaria muito mais? Olha, daqui a pouco, se tivesse sido feito mais, o que nós estivéssemos fazendo agora seria o arremate. Mas nós estamos fazendo muito baseado no que se tinha.
Prefeito, questões, algumas pontuais aqui que os nossos ouvintes colaboram aqui.
Certo.
O pessoal está questionando sobre a pista de skate. Termina? Tem algum prazo para terminar? Como é que está a execução?
Sim, agora vai ser concretada. A inauguração está prevista, já fica aí a dica para a gurizada, e eu espero que me procure para nós organizarmos o campeonato, né?
Uhum.
Mas a ideia é concluir e inaugurar ela, porque agora é só a fase de concretar ela. Foi colocado o aterramento dentro da pista, se for lá ver já está os taludes desenhados, e esse período de chuva até foi bom porque acaba sentando, né, dando a baixada que precisa,
né?
Compactando da forma que precisa, para mim entrar com um rolo lá dentro não tem como, porque estouraria as paredes. Então a inauguração está prevista para o aniversário do município, para o dia 28 de fevereiro ser inaugurada a pista de skate. Mais uma demanda também, que a gurizada, pô, o que cobrava isso, né, e o que sonhava com esse espaço aí, está tendo.
Uhum. Outra questão, prefeito, que o pessoal ligou bastante para a gente aqui, é reclamação quase que diária, uhum, a questão da rodovia Frederico Castelinho.
Uhum.
Houve aquela parceria da prefeitura com o Estado
no governo passado, né?
Numa tapa buracos agora, final do ano, não teve uma...
Também, nós entramos com o maquinário para tapar o buraco.
E o trabalho foi realizado até ali próximo da virada do ano, e o pessoal parece que ia retornar para concluir.
Uhum.
Mas pelo que a gente semana passada recebeu de ligações aqui, foi feito o tapa buracos até um pedaço e o restante não.
O nosso maquinário está à disposição. O que nós precisamos é que o governo do Estado, o DAIA,
uhum,
né? Tu imagina que assim, ó, eu fazer por conta e dar um acidente, a responsabilidade é total minha. O que eu estou à disposição, já disse isso em entrevistas, disse isso nas redes sociais, rolo compactador, quer usar a nossa usina de asfalto, quer usar o nosso caminhão, nós estamos com a nossa estrutura à disposição do DAIA. Não esta de agora, porque esta de agora foi um tapa-buraco, mas no governo estadual passado nós fizemos uma parceria muito boa, onde desde carregadeira foi colocada, porque o que acontece? O tapa-buraco ele pode existir de maneira paliativa, mas se não for feita as valas nas laterais, a água da chuva ela corre por cima com tal força que em uma chuva de um dia já abrem os buracos novamente, com o trânsito pesado que ocorre por cima. Precisaria uma força-tarefa, e nós estamos sempre à disposição do governo do Estado, como estivemos no governo passado, quando nos pediram maquinária, a gente colocou lá, no momento que precisar. Hoje eu estou com o rolo compactador trocando os calços numa empresa e com o caminhão arrumando a caixa, porque perdemos a segunda e terceira, estávamos com a primeira e com a quarta marcha. Por que eu estou dando esses detalhes? Para mostrar que nós estamos vivenciando isso no dia a dia. Hoje de manhã foi despachado esse maquinário por conserto, porque daí a equipe está lá limpando a usina de asfalto, porque essa semana a gente conclui até a Faguense, que nós estamos fazendo um tapa-buraco, uma regularização de tapa-buraco de asfalto até a Universidade Federal, uhum, de Santa Maria, né, do Canhelas até a Universidade Federal, e voltamos para Cabo Rocha, conclusão da Cabo Rocha, e nesse período ali, entre, se me permite usar um nome aqui, entre o cole e o frigorífico, aquela quadra ali, tem que ser trabalhada e colocada uma base de rachão e brita graduada, porque tem uma vala muito forte próxima à calçada do lado do frigorífico. Então a gente vai trabalhando isso para voltar. Mas o caminhão agora, acreditamos que até amanhã fique pronto, o caminhão e o rolo, porque as peças já chegaram, nós queremos e estamos à disposição para colaborar.
Mas não há uma sinalização do DAIA para concluir isso?
Não, enquanto... que voltaria posterior à virada do ano.
Mas não voltou.
Não voltou.
Para finalizar, Betinho,
E daí, assim, ó, só, o que, que é engraçado nisso tudo quando eu falo da questão política partidária? Quando eu ajudava o governo passado, eu sempre brinco assim, ó, tem poucas pessoas que deixam a paixão partidária sobrepor, que é a coruja, né? Ela sai da toca quando convém. Aí me criticavam porque isso era obrigação do governo passado, que era PT. Aí agora, que é o governo, que é a oposição a mim no município de Frederico Westphalen, mas que é o governo ligado ao partido, eu vi algumas declarações que onde é que está o prefeito? Cadê aquele sem vergonha? Por que, que não vem fechar esses buracos? Onde é que ele está agora? Porque o prefeito de tal lugar pegou e fez o fechamento. Para, gente. Deixar essas paixões partidárias sobrepor e sair da toca quando convém. Vamos fazer o seguinte. Se criticavam antes o governo porque era do PT, assuma as responsabilidades do atual governo agora. Tem muita coisa boa que o atual governo faz? Tem. O governo passado fazia coisas boas? Fazia. Mas tem também falhas. Mas tem que assumir as falhas e não querer colocar a culpa no prefeito de Frederico ou no prefeito de Ametista, porque nós somos parceiros, nós fizemos parceria e sempre estivemos à disposição para ajudar o atual governo ou o governo passado.
Outra questão antes do Teles ali para a gente finalizar, outra preocupação bastante grande até hoje, a gente daqui a pouquinho vai tratar esse assunto, é o aumento dos focos da dengue, a região noroeste que pega a 19ª, pega a coordenadoria de Juí e de Santa Rosa, se não me engano, é a região do estado que mais tem focos do mosquito até agora. Como é que está esse trabalho, prefeito, essa preocupação? A gente recebe muitas ligações aqui, meu vizinho tem um terreno, eu já denunciei, mas ninguém foi lá, mas os agentes de saúde estão passando, aqui não vieram. Como é que está funcionando essa parte, prefeito?
Assim, ó, os agentes da dengue, agentes de dengue da dengue, eles estão fazendo trabalho de vistoria, nós estamos fazendo mutirão, nós encontramos, sim, dificuldades de famílias que não querem abrir as suas portas, da sua casa, do pátio, para nós fazermos uma análise. E o que o pessoal precisa ter em mente é que nós não estamos entrando para multar, mas nós precisamos fazer essa verificação em loco, passar todas as orientações necessárias. O inimigo pode estar dentro de casa. É preciso ter essa parceria. Entre as secretarias, nós estamos fazendo um mutirão e uma mobilização para atacar vários pontos da nossa cidade. Chegou a ser questionado o próprio cartódromo, que tem muitos pneus lá. O pessoal do kart, a direção, gastou mais de R$2.500 entre equipamento e mão de obra para furar todos os pneus. Então, assim, ó, está sendo feito um trabalho, mas nós precisamos principalmente que as pessoas abram as portas e deixem os nossos agentes de anemia à vontade para poder mostrar o risco que tem dentro de casa. Caixa d'água, tapada, e talvez sim, a gente está pensando na possibilidade de fazer um fumacê, né, que se chama, com a vaporização aí de poder controlar um pouco essa questão.
Embora todo o chamamento que esteja sendo feito, me parece que não há assim, uma repercussão em muita gente ainda essa questão. A administração pensa em construir com o judiciário, Ministério Público, alguma coisa mais drástica, esse drástico entre aspas, para ter acesso ou não precisa?
Mas na verdade nós já se tem uma legislação que ampare, né? Porque nós estamos falando de um risco à saúde pública e que já é amparado por legislação. Se for diagnosticado que tem o caso, tem a denúncia, os nossos fiscais têm a autonomia necessária para buscar a solução desse problema. Quando se fala assim, denunciei o vizinho e não foram lá olhar ou não fizeram nada, o importante é que essa manifestação seja formal.
Mas isso é difícil, né, Betinho?
Mas tem acontecido, e quem fez nós estamos conseguindo resolver. O problema é, claro, acaba gerando uma disputa de vizinhança, né?
As pessoas não querem se indispor com alguém que mora ali perto.
O importante é que nós estamos trabalhando com o aspecto cultural e a conscientização das pessoas que têm que fazer esse processo de limpeza de terrenos é maior. Tu pode fazer a campanha que for, se a pessoa não entender, ela não vai fazer. Tu pode fazer folder, gastar com isso, aumentar a equipe, mas é uma pena que tu tenha que aplicar o dinheiro nisso, sabendo que é um processo mais íntimo de conscientização da pessoa. O que nós estamos pedindo é que faça uma limpeza dos terrenos. Lá no loteamento Ceruti, está sendo feito o asfalto e as calçadas. Entre as calçadas já tem mato crescido, já tem uma vegetação alta em alguns terrenos. Pô, e eu estou falando aqui, não é? Porque às vezes se fala que é um problema social, né? se for falar problema econômico lá, o poder econômico é muito maior e tem terrenos que estão com mato. Né? Então, essa limpeza tem que acontecer de maneira mais consciente dos donos de lotes. Não fiquem bravos com o Betinho que está falando isso, mas é mais agora sentar de meio-dia, almoçar com a família e pensar, pô, o que, que eu estou fazendo na minha casa para resolver o problema, para me olhar a casa do vizinho.
E daqui a pouco tem um terreno lá do outro lado da cidade que faz 20 dias que não vai dar uma olhada. Com o clima e o verão, estamos em 15
olha,
dias,
uma para um acúmulo de água, basta um pote dentro do terreno abandonado lá com a chuva, porque nós tivemos muita chuva e calor. Né?
Para finalizar, Betinho, que obras em andamento, prazo de conclusão, além das que a gente já falou, o que é que temos agora para 2016?
Olha só, nós tivemos um encaminhamento agora, de duas semanas para cá, e já foi empenhado R$500 mil, tá? E esses R$500 mil é para asfaltamento, que fique comprovado, como é do Ministério de Integração, o desenvolvimento regional. Nós conseguimos vincular esse desenvolvimento regional à questão do asfaltamento da Avenida São Paulo, aquele trecho que está sem asfaltar, atrás do Jovino Binotto, ali, até a Corsã. Eu dou o nome das empresas para facilitar a localização. Peço que o pessoal depois não ligue aqui ofendendo a questão do marketing aí, da publicidade. Mas é esse trecho da Avenida São Paulo, é R$500 mil do governo federal. E uma coisa importante para a comunidade, nós tivemos os moradores da Mansueto Vanzinha, vou citar um exemplo aqui. E aí nós vamos propor isso para a Vamal também, e tem o loteamento Boa Esperança, que é o loteamento na saída para Caiçara, ali próximo à Secretaria de Obras, que nós mudamos um pouco o sistema de parceria para facilitar e fazer com maior rapidez. Faltava um morador nos dar o ok, e nós já iríamos descarregar lá as pedras, o meio-fio, a terra para a base do calçamento, e os moradores entram só com a mão de obra, porque com o aumento da emulsão do asfalto, do material, se tornou muito caro para o morador custear no sistema de parceria que a gente tinha o projeto de lei. Então nós modificamos um pouco somente para dar agilidade e custar muito menos. Para se ter uma ideia, um terreno vai custar R$700 para ter o calçamento na frente de casa, sendo que asfalto iria para 1.800 a 2.100, mais ou menos um terreno de 12 metros de frente. Então com esse sistema de parceria a gente descarrega toda a pedra lá, todo o meio fio que está sendo licitado agora dia 21, todo o meio fio, toda a pedra, e depois o rolo e o rejunte com pó de brita no calçamento, e os moradores só contratam a mão de obra, sai muito mais barato.
Para finalizar mesmo, duas questões. Tem concurso previsto para 2016, prefeito?
Sim, por incrível que pareça, eu saí de uma visita agora dentro do gabinete, assim, ó, tem muita gente procurando sobre o concurso, e eu quero aqui falar algo que talvez vá poupar muita conversa daqui para frente, principalmente com o prefeito. Se nós tivermos 1.000 inscritos, a forma como a gente vê o noticiário falando sobre alguns concursos públicos, o sentimento que a população e a comunidade daqui de Frederico também tem sobre concurso público, talvez pela experiência, geram dúvidas. E eu posso falar de forma muito clara, entre eu falar sim para poucas pessoas e falar não para poucas pessoas e sim para a maioria, eu vou dizer o que a maioria quer. O concurso público de Frederico vai ser muito sério. A empresa contratada é uma fundação, é a Fundatec, que faz concurso público para o próprio governo do estado. Tá? Eu não tenho dúvida da seriedade do concurso público. E eu, quem me procurar, eu posso ajudar com uma dica. Estude. Estuda a lei orgânica, pegue o edital que está saindo agora até o final do mês. Se tudo der certo, é um cronograma do dia 21, ali entre dia 21 e 25, sai o edital do concurso público de Frederico. Pega o edital, vê bem o que tem que estudar e estude bastante, porque vai ser um concurso público muito sério e muito bom para a comunidade frederiquense. Nós estamos trabalhando com mais de 150 vagas. O que, que é isso? Mas vai encher a prefeitura? Não. São contratos emergenciais já existentes dentro da prefeitura, que nós queremos substituir por contrato emergencial e colocar concursados, e banco de espera também. Então, assim, ó, quem tiver a oportunidade de entrar dentro da esfera pública, de ser concursado, essa é uma boa oportunidade, mas estudem bastante. Essa é a dica que eu posso dar para o concurso público.
2016 é ano de eleição, prefeito Betinho é candidato à reeleição, essa pergunta eu tenho que fazer. Não
tá,
posso
o partido aqui. Tem presidente, tem todo um diretório, tem uma executiva e já tem a minha manifestação por várias oportunidades. Não concorra à reeleição, sonho um dia em voltar a administrar Frederico e vou me colocar à disposição da comunidade sempre que necessário. Nesta eleição eu vou estar ajudando o partido como soldado e ajudando a coordenar, se for necessário, entenderem que querem a minha presença, mas eu não sou candidato a prefeito.
Nada reverte essa posição?
Não, a minha decisão é consumada perante o partido. Obviamente que, se algumas coisas acontecerem, a minha posição, não quanto à minha eleição, mas a um pleito eleitoral, eu já tenho manifestado perante os meios de comunicação. Não com a minha presença, mas eu entendo que era o momento, pela situação econômica, de todos os partidos se unirem e pensarem na comunidade de Frederico. E eu não sou empecilho para esse processo. Eu sento para trás e deixo a chave em cima da mesa para que a discussão seja ampla entre as entidades e todos os partidos políticos e que interesses particulares não sobreponham o interesse coletivo da comunidade, que é o desenvolvimento de Frederico.
Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui, alguns pontos. E eu acho que ao longo de 2016 ainda a gente vai ter muitas oportunidades para conversar, para fazer um balanço final aí, então, da administração.
Eu que agradeço a oportunidade e a gente sempre se coloca à disposição de vocês, a administração, quando tiver qualquer dúvida. Assim, ó, eu sou uma pessoa que não combino pergunta antes e não limito as perguntas a vocês. Eu estou sempre à disposição mesmo para responder o que for necessário, porque a gente trabalha o máximo possível de forma transparente. E só quero agradecer a todos que têm nos avalizado aí com as medidas que a gente tem tomado para viabilizar o nosso município. Obrigado.